compensação. Canto à direita para ser cobrado por Quimetes. Portugal defende com toda a gente no interior da área. É aguentar isto até ao fim, rapaziada, que eu só comprei dormidas para Munique. Vai cobrar o pontapé de canto Quimetes, canto batido, bola para a entrada pequena área, atenção, vai ali passar por toda a gente, vai perder-se pela linha lateral e é lançamento para Portugal. Entretanto, o Vincic manda esperar, há um jogador alemão caído da área portuguesa, mas creio que não terá havido ali nada. É lançamento favorável, está confirmado, lançamento favorável à seleção portuguesa.
Sim, o Fulk Ruga a fazer bloqueio, pareceu-me até que ainda antes da marcação do canto, uma intenção clara também do Nmeka para impedir o Diogo Costa de chegar à bola. Felizmente que o canto não se traduziu em lance de perigo para a baliza portuguesa.
Já está toda a gente em pé nas bancadas e eu próprio já estou a ter que me levantar para conseguir fazer o relato. Lançamento executado, Semedo para Vitinha, este a levantar para o meio-campo germânico, a bola vai até Nmeka, que atrasa para Ter Stegen. 2 minutos e meio para jogar. Ter Stegen a bater para a esquerda, para Gosens, de cabeça, é para o corte de Vitinha, a adiantar para Francisco Conceição, segura aí Francisco Conceição, que grande golo marcaste esta noite, até só ataque português, Nelson de Semedo, Bruno Fernandes, agora mal, Bruno Fernandes, ele queria colocar em Diogo Jota, mas a bola foi para as mãos de Ter Stegen. Vamos lá, a Alemanha ataca, mas corta Vitinha e entrega já ali para Francisco Conceição. Segura Francisco, deu para Vitinha, passa para a direita, é para Bruno Fernandes. Até por isso Bruno Fernandes, junto à linha, vai tentar ali ficar com ela para queimar alguns segundos. Ainda Bruno Fernandes bem, agarra a bola, deixou para Vitinha. Portugal vai circulando ali junto da bola. Que grande túnel de Vitinha, vai para a área Vitinha, linha de fundo, cruzamento e o corte a surgir. Insiste Portugal, atenção a Palhinha, tenta ser feliz e vai ganhar canto para Portugal. Palhinha a jogar em casa, aqui no estádio da sua equipa do Bayern, tentou o remate exterior, a bola sofre um desvio, perde pela linha de fundo e é pontapé de canto para a seleção portuguesa. Estamos a minuto e meio da meia-final da Liga das Nações e Portugal está tão perto de reservar lugar aqui na final do próximo domingo. É acreditar que é possível.
Vitinha é o maior, é um compêndio o que ele acaba de fazer perante dois alemães, só ao nível dos melhores do mundo, e Vitinha é um dos melhores do mundo.
Portugal ganhou o canto e agora na sequência do canto ganhou um lançamento e a bola não sai dali. Vamos entrar no último minuto dos descontos com Portugal em vantagem na meia-final da Liga das Nações. Lançamento para a seleção portuguesa e para ser executado por Francisco Conceição. Deu para Vitinha, que rabianga de Vitinha para Francisco Conceição. É desarmado Conceição e depois há falta de Vitinha, livre para a seleção alemã. Ali ainda perto da área germânica, vai cobrar Gosens. Estamos no último minuto do jogo. Gosens bate longo para o meio campo de Portugal, vai levar-se ali Palhinha, atenção, corte depois em complemento de Rubem Dias, a bola enviada para Bernardo Silva, vai bater lá na frente para Bruno Fernandes, não é assim, de lado fora de jogo, tem Coque pela frente, ainda Bruno Fernandes, bola para Bernardo Silva, remate, nega Ter Stegen, mais uma grande intervenção e apita Slavkovic. Portugal está na final da Liga das Nações. Portugal soma a terceira vitória em jogos oficiais sobre a Alemanha. Portugal ganha pela segunda vez em solo germânico. Eles vieram para aqui como se isto fossem favas contadas, mas é Portugal que ganha e é Portugal que marca lugar na final do próximo domingo aqui na Arena de Munique. Agora é esperar por França ou Espanha para a final do domingo. Que grande jogo da seleção portuguesa, que grande vitória, que dois golos enormes na segunda parte, um golaço de Francisco Conceição, um golaço de Cristiano Ronaldo, uma assistência enorme de Nuno Mendes e Portugal sai daqui com a quarta vitória sobre a Alemanha, a terceira em jogos oficiais, garantindo a presença na final da Liga das Nações e com toda a justiça. Que grande festa fazem os adeptos portugueses perante o silêncio, perante os adeptos germânicos que estão aqui em largas dezenas de milhar e que saem atónitos das bancadas face a esta derrota e a esta derrota mais do que justa perante uma seleção portuguesa que foi claramente superior, equilibrou na primeira parte e na segunda chegou a dar momentos de banho de bola a esta seleção germânica. É uma grande vitória da seleção portuguesa a justificar com uma excelente exibição a passagem à final da Liga das Nações.
Portugal vence em Munique a Alemanha por 2-1 com golos de Francisco Conceição e Cristiano Ronaldo. Wirtz marcou para o conjunto germânico, que fica pelo caminho nestas meias finais desta UEFA Nations League. Final, como já disse e como já se sabe, domingo, novamente neste estádio em Munique, diante da Espanha ou da França, que se encontram amanhã a partir das 8 da noite em Stuttgart. Portugal está então na final da Liga das Nações de 2025, depois deste triunfo perante a seleção anfitriã da Final Four, a Alemanha, por 2-1.
Bola branca.
Rui Viagas, deixa-me assinalar aqui este momento em que os adeptos portugueses festejam ali junto da seleção nacional. Muitos festejos. Os jogadores da equipa portuguesa dirigem-se até à área onde na segunda parte esteve Diogo Costa para festejar junto dos 10 mil adeptos portugueses que estão aqui na Arena de Munique esta passagem à final da Liga das Nações. Que grande festa dos adeptos que aqui se deslocaram esta quarta-feira à Arena de Munique. É de facto um justo prémio para aqueles que tanto esforço fizeram para estar aqui esta noite com a seleção nacional, com a seleção de todos nós. É um momento de comunhão que nesta altura está ali a fazer-se no topo norte do estádio, com os jogadores portugueses na área, saudando, acenando para os largos milhares de adeptos portugueses que agitam as cores nacionais, agitam caiscóis, agitam bandeiras portuguesas aos milhares ali por trás da baliza, com uma grande festa assinalando esta passagem à final da Liga das Nações. É de facto, Nuno Presumo, Rui Viegas, um grande momento este que estou a presenciar aqui na Arena de Munique. Enfim, a Alemanha era claramente favorita, vou dizer assim, para esta meia-final. Roberto Martínez surpreendeu pelas escolhas. A verdade é que quer os 11 que estiveram ali em campo, quer depois aqueles que entraram no decurso da segunda parte, deram uma excelente resposta e Portugal sai daqui com uma vitória absolutamente inquestionável. Atenção, é uma vitória inquestionável da seleção portuguesa e que coloca Portugal na final da Liga das Nações. Daqui a pouco acredito que vamos ter declarações aqui na Arena de Munique. Os jogadores portugueses vão agora finalmente retirar-se do relvado. Os alemães foram também cumprimentar os seus adeptos e curiosamente até a seleção portuguesa, que é ali muito aplaudida por todo o staff da comitiva portuguesa. Os jogadores da seleção nacional vão agora recolher aos balneários, também ali com alguns cumprimentos entre alemães e portugueses que se conhecem bem destes confrontos e também dos clubes em que alinham, como é o caso de João Palhinha, que vai ali cumprimentando vários companheiros de equipa. E enfim, é o encerrar da festa aqui nesta meia-final da Liga das Nações. Bruno Fernandes a assinar para as bancadas. É de facto um momento de grande satisfação nas hostes portuguesas, com uma vitória talvez surpreendente, diria, sobre a Alemanha, mas é uma vitória, e também já aqui apliquei essa expressão inquestionável, de Portugal sobre a Alemanha, que coloca a seleção portuguesa na final da Liga das Nações. Vamos aguardar, no presumo, Rui Viegas, por declarações aqui na Arena de Munique, e creio que poderão acontecer a qualquer momento.
Muito bem, Luís, vamos terminar a nossa emissão especial de Bola Branca às 22h30, hora de Lisboa, 23h30, hora na Alemanha. Por isso, proponho atalharmos aqui caminho para as notas Bola Branca deste desafio, que serão interrompidas se surgirem reações.
Acho que vou sugerir-te que não avances para as notas, porque Nuno Mendes já se dirige aqui para a zona de entrevistas rápidas e a todo momento creio que terás possibilidade de ter declarações do jogador português. Ele que de facto fez uma segunda parte absolutamente arrasadora e de facto é ele que vai prestar declarações do lado da seleção portuguesa. Rui, não sei se já tens a imagem do Nuno Mendes aí nos monitores, mas ele está ali pronto para falar.
Não tenho ainda, vamos então aguardar, fazer esse compasso de espera. Poderão ser declarações também gravadas, acontece às vezes isso, para serem colocadas pouco depois, mas vamos, no entanto, fazer esse compasso de espera às 22h10, hora de Portugal continental, menos uma hora nos Açores. Vamos daqui a pouco então ouvir Nuno Mendes, jogador da seleção portuguesa e recentemente também campeão europeu de clubes pelo PSG. Recordo, Portugal está então na final desta Liga das Nações de 2025. Vai defrontar no próximo domingo, a partir das 19h45, em Munique, outra vez, a Espanha ou a França, que amanhã estarão frente a frente em Estugarda, a partir das 20 horas. Alemanha 1, Portugal 2, golos nacionais de Francisco Conceição e de Ronaldo. Marcou Wirtz para a seleção germânica. Ronaldo, que apontou o seu tento 137 com a camisola principal das esquinas, enquanto que Francisco Conceição fez o primeiro golo nesta competição pela seleção principal de Portugal.
Bola branca.
Não sei, Luís, se há mais alguma nota adicional que podes observar aí do relvado.
A nota que eu deixo é que tinhas razão, porque o Nuno Mendes está ali a falar há bastante tempo, já está a falar há bastante tempo e ainda não tivemos essas declarações. Ele termina agora, não sei o que é que vai acontecer, mas termina agora Nuno Mendes, portanto talvez mais daqui a pouco essas declarações possam surgir. Também sai aqui Francisco Conceição do campo com um troféu. Não sei se terá sido ele o homem do jogo para a UEFA, eventualmente terá sido, por aquele grande golo com que restabelece a igualdade e relança Portugal na discussão do resultado. Já regressaram todos, Rui. E portanto, se não temos declarações, vamos ter que esperar e de facto concordo contigo. Avançamos para as notas.
Muito bem, vamos então a isso. Notas bola branca no final desta partida.
Notas bola branca.
Estádio cheio em Munique, Allianz Arena. Que nota para Slavko Vincic, o juiz esloveno, o juiz principal deste encontro, que, se me permitem, teve aqui uma certa inclinação a determinados momentos para a seleção da casa.
Eu não gostei. Não gostei do árbitro, do trabalho do árbitro esloveno, que de facto errou aqui por várias vezes. Ficam muitas dúvidas no golo validado à seleção germânica. Ele foi chamado ao monitor pelo vídeo-árbitro da sua equipa de arbitragem eslovena e acabou por manter a decisão. Não é muito normal que isto aconteça, não é que não possa acontecer, mas não é normal que aconteça. A verdade é que não gostei, muitos erros, até alguma irregularidade também no capítulo disciplinar e, portanto, nota 2 para Slavko Vincic.
Julian Nagelsmann, o selecionador da Alemanha.
Nota 2 para Nagelsmann. Desiludiu esta Alemanha depois de ter conseguido uma primeira parte equilibrada. A verdade é que no segundo tempo a seleção germânica claramente não conseguiu controlar as dinâmicas da equipa portuguesa e, portanto, Nagelsmann sai aqui derrotado, sai derrotado e sem margem para dúvidas, com a seleção portuguesa a conseguir uma excelente vitória e a levar aqui como que um banho tático de Roberto Martínez e, portanto, nota 2 para Julian Nagelsmann.
E Roberto Martínez, que antes do apito inicial tinha certamente as orelhas a arder.
Ah, pois tinha. E com razão, porque, enfim, eu aposto que 99%, se não a totalidade, dos adeptos portugueses e da crítica não esperaria aquele 11 inicial com que Roberto Martínez se apresentou esta noite aqui na Arena de Munique. A verdade é que o selecionador nacional, o jogo provou que o selecionador nacional tinha razão. Portugal faz uma boa parte, uma boa primeira parte. O Nuno Presumo disse ao intervalo, Portugal surpreendeu positivamente pelas dinâmicas e depois o segundo tempo é, à exceção do golo germânico e daquela bola no poste da baliza de Diogo Costa, um pontapé de ADM, se não estou em erro, a segunda parte é toda portuguesa e com momentos de grande excelência. Roberto Martínez mexeu bem na equipa e quem entrou correspondeu ao máximo nível e o selecionador sai também premiado pelas substituições que faz e pelo facto daqueles que colocou em campo terem acrescentado e todos eles acrescentaram, alguns com brilhantismo, como foi o caso de Vitinha, como foi o caso, por exemplo, também de Francisco Conceição, com aquele grande golo que relançou Portugal na disputa pelo resultado. Portanto, em resumo, nota 5 para Roberto Martínez.
Melhor em campo.
Vou dar a atribuição de melhor em campo, apesar do grande gol de Francisco Conceição ao Nuno Mendes. Encheu-me esta segunda parte, não sei, encheu-me as medidas, Nuno Presumo, não sei se concordas comigo, mas eu escolho Nuno Mendes.
A regularidade do Nuno Mendes merece esse destaque da tua parte, sem dúvida. O Francisco foi o verdadeiro agitador, foi determinante, foi fundamental para a reviravolta. O jogo não tem somente 30 minutos. tem 90 e nesses 90, na primeira parte o Nuno Mendes muito agressivo no processo defensivo, numa segunda parte conseguiu transportar o jogo ofensivo para outro nível e esse destaque merece ser relevado, porque para além da Liga das Nações que ele fez, que foi exuberante, ele consegue chegar à meia-final desta competição e voltar a ser exuberante.
Liga dos Campeões, querias dizer, Nuno, estou em crer, não é?
Não, Liga das Nações.
Ah, muito bem. Na fase regular, digamos assim. Muito bem.
Ele foi, para mim, um dos melhores jogadores. Aliás, no lançamento do jogo fiz referência ao lado esquerdo da nossa seleção, Nuno Mendes e Rafael Leão, como lado determinante para o que de bom aconteceu. E hoje aqui, mais uma vez, ele não nos desiludiu. Não nos surpreendeu, porque ele é tudo isto que o Luís referiu.
Muito bem, Luís, sublinhando então, melhor em campo para a Renascença.
Nuno Mendes, melhor em campo para a Renascença.
Muito bem, estão entregues então as notas bola branca deste desafio, desta vitória portuguesa na Alemanha por 2-1.
Notas bola branca.
Ainda não temos reações à boleia dos canais com os direitos de transmissão desta UEFA Nations League, a Sport TV e também a RTP. Quando elas surgirem, irei interromper-vos. Estamos a cerca de 15 minutos do cair do pano nesta bola branca especial. O Luís Aresta vai terminar a partir de Munique às 22h29, horário de Portugal Continental. Mais uma hora na Alemanha e... Para já, entrego-vos a bola, Nuno Presume e a Luís Aresta, para começarmos a detalhar, a analisar esta vitória bem saborosa de Portugal na Alemanha.
Saborosa e justa, diria Nuno Presume, creio que concordarás comigo, é uma vitória inquestionável da seleção portuguesa, com uma primeira parte de bom nível, vamos dizer assim, e uma segunda parte que rondou a excelência.
Subscrevo inteiramente. Uma primeira parte surpreendente por parte do nosso selecionador com a colocação de este 11. Já o debatemos na antevisão ao jogo, no decorrer do jogo. Poder-se-á argumentar que se esperava que tivesse soluções no banco para acrescentarem o que vieram a acrescentar. É um facto. Temos que tirar o chapéu ao selecionador. É um risco imenso deixar o melhor médio da Europa neste momento fora do 11 inicial. Ponto. Aí poderão agora dizer que o selecionador tem toda a razão, mas os melhores, para mim, são para estar dentro das quatro linhas e não esperar pelo que possa acontecer. Resultou, muitos parabéns ao nosso selecionador, ele que agora irá falar.
Vamos ouvir Roberto Martínez, primeiras declarações à RTP, no final desta partida, o selecionador de Portugal que vence na Alemanha, em Munique, por 2-1 e leva a equipa das esquinas para a final desta Liga das Nações.
Precisamos de desfrutar da vitória, estamos a falar de coisas que não são importantes. O importante é o espírito que mostramos, é a primeira vez em 25 anos de ganhar na Alemanha, é porque é muito difícil, então... Taticamente estivemos excepcionais, acho que o compromisso ajuda e depois acho que à frente da baliza melhoramos muito na segunda parte, era o que precisávamos na primeira parte, mas acho que hoje mostramos que trabalhamos muitas diferentes variantes táticas e utilizamos isso e precisamos utilizar isso. Já falei, começar com um 11, acabar, terminar com outro, mas o importante é o espírito que a equipa tem e foi na vitória da equipa. Mas os aspectos táticos são aspectos que tivemos que fazer e adaptamos bem o que a Alemanha estava a dar.
Eventualmente o Roberto não percebeu o que eu lhe disse. Eu disse que as alterações que fez não foi porque estivesse a não gostar, mas aparentemente parecia tudo que estava dentro do plano que o Roberto traçou. Em algum momento sentiu que a equipa portuguesa perdeu o controle do jogo?
Não. O que estou a dizer é que há muitas coisas que tens que fazer bem se quiseres jogar olhos nos olhos contra a Alemanha fora de casa. E estamos a fazer isso durante a primeira parte, mas acho que podíamos melhorar o aspecto de ter mais posse, de ter um maior controle de bola, porque o espaço estava em espaços que nós esperamos e não procuramos da melhor forma. Então é importante que a equipa é competitiva, a equipa acho que sofreu um golo que não merecíamos. Ainda agora não percebo porque não é fora de jogo, porque não é falta, mas a reação é anda melhor, a equipa, e é isso, o importante agora é essa tática, faz parte. Nós na seleção precisamos de uma estrutura tática, de uma flexibilidade tática para utilizar o talento individual dos jogadores. Então hoje não é importante a flexibilidade tática, o que nós fizemos é o espírito e o aspecto de personalidade, de jogar como jogamos, olhos nos olhos, contra a Alemanha fora de casa.
Questão, Roberto Martínez, sob o seu comando há jogos bons e fica a ideia que há jogos muito bons. Hoje contra a Alemanha e também no europeu, Portugal perdeu contra a França. É uma equipa que gosta deste tipo de desafios?
Gostamos de ganhar e posso dizer que todos os jogos são diferentes. Há aspectos que os adversários ficam muito fechados, há outros que é mais o aspecto de personalidade. Jogar contra a França, jogar contra a Alemanha é um aspecto de qualidade, de história do balneário, e hoje mostramos isso. Então nós já falei muito disso, que o Mundial está há 12 meses e nós precisamos de utilizar todos estes jogos para preparar a equipa o melhor possível, e hoje foi importante.
Muito obrigado, Roberto Martínez.
Aí está o selecionador de Portugal, Roberto Martínez, no final desta partida, em declarações à RTP, aqui também a congratular-se com este triunfo frente à Alemanha por 2-1, que coloca a seleção das esquinas na final desta Liga das Nações de 2025. Vamos ter mais reações a este desafio e a este triunfo português. Escutemos Pedro Neto.
Ter feito gol no contra-ataque. Também tivemos momentos bons com bola, mas tal como o Mister tinha pedido no intervalo para controlarmos mais o jogo em certa parte do jogo. Na segunda parte sofremos um gol um bocado duvidoso, ainda não tive as hipóteses de ver a imagem. Mas é tal como eu tinha dito, achei um bocado estranho o árbitro ser avisado para ir ver o VAR e mais tarde voltar a dar a mesma decisão depois de o terem avisado, né? Mas acho que reagimos muito bem, tal como digo, temos um grupo muito completo onde entraram os jogadores e ajudaram muito a seleção, e é assim que temos que continuar para trazer a taça para Portugal, e espero que seja assim já o próximo jogo.
Foi um jogo que permitiu ao longo do jogo que vocês se sentissem cada vez mais confortáveis, mesmo apesar da altura em que estiveram em desvantagem?
Sem dúvida nenhuma, eu acho que acima de tudo nós temos a confiança em nós, e como viu depois, mesmo sofrendo o golo, acho que a equipa mostrou ainda mais caráter e mais querer, conseguimos estar em cima do jogo, conseguimos controlar ainda mais e acabamos por fazer dois golos, podemos ter feito o terceiro ainda, e estamos muito contentes.
E agora Espanha ou França?
Venha quem vier.
Muito obrigado.
Pedro Neto, é indiferente o adversário na final, Espanha ou França, que irão discutir amanhã a segunda meia-final desta competição. Fala também o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, presente em Munique, após este desafio.
Eu diria que isto é a resposta do talento português. Em duas semanas vamos disputar duas finais. E é verdadeiramente aquilo que é a afirmação do futebol português, aquilo que tem sido feito pelos clubes, aquilo que é feito pelo movimento associativo, aquilo que é feito por todos, por esta comunidade do futebol que é fortíssima, e conseguimos ter este papel único no nosso país. É realmente, os rapazes hoje estão de parabéns a esta equipa técnica, que no silêncio vamos dando as respostas que temos que dar. E eu acho que hoje o povo português vai saborear esta vitória e vamos estar numa final que já começa a ser uma normalidade, destes meninos e destes graúdos que fazem os portugueses todos felizes, e portanto temos de estar todos muito satisfeitos com a nossa descrição, com o nosso silêncio. E é isto, o futebol português, grande qualidade, grande nível, hoje uma afirmação do presente e daquilo que é o futuro. Ainda há uma semana ganhámos, fomos campeões da Europa de sub-17, e portanto o presente está garantido, o futuro também. O futebol português continua a fazer um grande trabalho e temos de estar todos muitíssimo satisfeitos.
Eu gostava que me falasse da situação de Roberto Martínez. Nas últimas horas e nos últimos dias muito se falou da continuidade, que esta competição poderia ser importante para a continuidade ou não do selecionador. Em que ponto é que ficamos, Pedro?
Não estamos em ponto nenhum. Roberto, o Mister Roberto Martínez está a fazer o seu trabalho, como lhe disse há pouco, na descrição, na tranquilidade. O grupo hoje dá estas respostas, jogar aqui em Munique, na Alemanha, e uma vitória absolutamente extraordinária. E quando digo que não há resposta nenhuma a dar, é um trabalho
que não está dependente da continuidade de Roberto Martínez, qualquer que seja o resultado final de Portugal nesta Liga das Nações.
Neste momento, o Mister Martínez está a fazer o seu trabalho com esta qualidade, e portanto ninguém pode pôr isto em causa, e portanto nem se tem que comentar, não há nada para comentar, há um trabalho para ser para ser praticado, as coisas estão definidas, é esse, esse caminho que vamos seguir com esta tranquilidade, com este nível de jogadores e com essas alegrias para todos os portugueses, que é isso que, nós, que estes jogadores sabem dar. Nós, enquanto dirigentes, pura e simplesmente, somos uns simplificadores deste trabalho e temos que, no recato, na tranquilidade, dar condições para que todos os portugueses possam estar satisfeitos como estão, e no domingo cá estaremos com a nossa motivação e com a vontade de fazer cada vez melhor.
Tem alguma preferência com a Espanha ou com a França?
Não, basicamente é que os rapazes estejam bem, que estejam preparados, motivados, e é realmente uma geração de ouro, que merece o respeito, que muitas vezes parece que não existe, porque efetivamente são os jogadores de grande qualidade e de grande classe, que hoje estão neste presente, mas também já com o futuro garantido dessas novas gerações que aparecerão, porque Portugal faz um trabalho absolutamente extraordinário. Parabéns aos clubes, e esses sim, os grandes responsáveis por este trabalho que é feito.
Muito obrigado, Pedro Proença.
Se bem me lembro, também uma novidade, a presença do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol na zona de entrevistas rápidas após uma partida. Até ao fim, quase quase até ao fim, a bola é vossa, Luís Aresta e Nuno Prezzone.
Eu vou entregar aqui o tempo quase na totalidade ao Nuno Prezzone, até porque agora já estamos na posse destas declarações de Pedro Proença e também do próprio selecionador nacional. Nuno.
Sim, relativamente à continuidade do selecionador nacional, enfim, o futuro dirá, num futuro a breve trecho, acredito eu, embora os indicadores dados hoje pelos jogadores foram manifestamente positivos numa das melhores exibições de Roberto Martínez e dos seus jogadores à frente do futebol português, neste caso, num jogo de um grau de dificuldade extraordinário na Alemanha. É a quarta vitória de Portugal frente à Alemanha.
Esta e aqui tem... Roberto Martínez até se enganou, não foi, nos últimos 25 anos não foi a segunda vitória na Alemanha, não, foi nos últimos 40.
Sim,
Portugal
foi,
ganhou
foi
aqui
últimos...
na Alemanha, ganhou na Alemanha em 85.
Sim, com o gol de Carlos Manuel, não é?
Exatamente, e 2000 para cá é que não voltou a ganhar a Alemanha. Portanto, foi a segunda vitória nos últimos 25 anos, vamos dizer assim.
Isso mesmo, e na altura com 3 golos de Sérgio Conceição, e hoje, e passando já também a falar do jogo...
A vida tem destas coisas, não é?
Tem mesmo, e nós fizemos questão de o referir após o golo do Francisco. O pai foi feliz frente à Alemanha e o Francisco hoje foi decisivo frente à Alemanha. A entrada do Francisco Conceição e do Vitinha foram determinantes para elevar o jogo português e para transformar o Ter Stegen no melhor jogador alemão na partida de hoje. É que se nos lembrarmos da última meia hora... há um jogador em evidência na seleção alemã e esse jogador é o seu guarda-redes, porque de outra forma, tal foi o chocolate dado nos últimos 30 minutos, Portugal teria ganho não por 2-1 com outro guarda-redes dito normal, mas por 3, por 4 ou por 5-1. Portugal foi realmente muito, muito superior àquela oportunidade do ADM que tu também já referiste, com bola oposta, mas depois de Francisco Conceição ter podido chegar ao 3-1 que daria descanso à seleção portuguesa. Uma primeira parte muito bem conseguida, também o dissemos ao intervalo, sobretudo aproveitando as transições rápidas para ataque pelo nosso lado esquerdo e aí Pedro Neto em plano de destaque. Depois, no 1-1, já na área teve alguma dificuldade. Ronaldo, bem posicionado para chegar ao golo, teve 4 oportunidades, conseguiu numa delas a passe do rei das assistências nesta Liga das Nações, Nuno Mendes. Já o referiste, se na primeira parte fez um jogo de cariz defensivo muito bom, na segunda parte fez um jogo de excelência defensivamente e ofensivamente. Foi o Nuno Mendes que nós conhecemos e reconhecemos a tempo inteiro. Eu tenho que destacar a entrada do Vitinha como elemento também determinante, porque o jogo passa a fluir de uma outra forma. Se até aos últimos 75 minutos Bernardo Silva parecia não existir na segunda parte, nos últimos 15 minutos voltamos a ter Bernardo Silva em campo, juntamente com o Bruno Fernandes, e destaque para a linha defensiva portuguesa, muito organizada, toda ela muito organizada, muitos parabéns pelo nível exibicional, parabéns pela estratégia montada, contrariando tudo aquilo que nós dissemos no início do jogo, e Portugal está na final, e muito rapidamente, Portugal pode, vencendo esta final, ter mais títulos neste novo século que a seleção alemã, que, como tu sabes, é uma potência do futebol mundial, mas tem um Mundial e uma Taça das Confederações. Portugal tem um Europeu e tem uma Liga das Nações, podendo chegar à segunda Liga das Nações. Aliás, alguém irá repetir este troféu, já que Alemanha, Espanha e Portugal, aliás, França, Espanha e Portugal, são os únicos que têm títulos nesta competição.
Vamos fechar, Luís.
Vamos acreditar que será a seleção portuguesa. Eu prometo recuperar a voz para o próximo domingo e cá estarei para o relato da final da Liga das Nações, onde Portugal vai estar com toda a justiça. Daqui é tudo. Uma boa noite a partir de Munique, depois desta vitória por 2-1 da seleção portuguesa sobre a Alemanha.
Um abraço, bom descanso, Luís, em Munique, até domingo. Também um abraço ao Nuno Presume, que nos acompanhou nos comentários. Portugal está então na final desta Liga das Nações de 2025. Vai jogar domingo em Munique outra vez, às 19h45, atenção, não às 8, mas às 19h45, diante de Espanha ou a França, que amanhã se encontram em Stuttgart. Por agora está tudo dito. Boa noite. Até amanhã.
Hora a hora na rádio, minuto a minuto no digital, sempre em podcast. Renascença, informação para decidir.
Muito boa noite, ainda bem que está com a Renascença. Yeah.
You are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart, can't reach to your heart when you say
para mim um dia muito intenso, começou muito cedo, mas valeu tão a pena. Estive com a equipa do 3 por Todos e é de facto, para já, é uma causa, é uma missão nobre, ajudar quem precisa de ajuda, neste caso as vítimas de violência doméstica. É na casa do Presidente, um sítio maravilhoso em Monsanto, entre as 7 da manhã e as 7 da tarde, uma missão seguida, feita pelas 3 da manhã, e eu estou entre as 7 e as 10, a transmitir para o YouTube, que também está a transmitir em permanência no canal da Renascença no YouTube. Amanhã, não se esqueça, para além da rádio, estamos também no YouTube em direto. É extraordinário. 300 convidados passam durante estes 3 dias em 39 horas de emissão contínua. Que maravilha! Feira, dia de espreitarmos o Walkman do Paulo Soares. Vamos a isso?
O meu Walkman, com Paulo Soares.
E 44 vezes, non-stop, sempre a repetir e com uma batida contagiante. primeira vez que apanhei a música na MTV, pensei: isto é um bocado esquisito, mas deixa lá ouvir outra vez. O clássico primeiro estranha-se, depois entranha-se. Daft Punk trazem um novo som para as pistas de dança europeias nos anos 90. E um novo look também. Mas já lá vamos. Depois de anos em que o Eurodance ditou tendências, o movimento house francês começa a dar um ar de sua graça e a misturar vários sons. Do funk ao disco, passando pelo techno, rock e house. Os Daft Punk dominam todos os estilos e combinam tudo na perfeição. Thomas Bangalter e Guimanuel de Homem Cristo, este com ascendência portuguesa, o nome não engana, crescem com o disco nos anos 70 e os sintetizadores nos anos 80. Nos 90 tornam-se mestres no uso de samples e em duas das pessoas mais conhecidas no mundo da música. No entanto, as suas caras permanecem um mistério. Há uma ou outra imagem deles na internet, basta procurar, mas os fatos espaciais e principalmente as máscaras, uma prateada e a outra dourada, sempre fizeram parte do elan misterioso da banda. Em 2013, o quarto e último álbum. Possivelmente o mais bem sucedido a nível comercial e aquele que mais passou nas rádios, discotecas e afins. Porquê? Por causa desta música. Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Mas não foi apenas Pharrell Williams a contribuir para o sucesso deste álbum perfeito. Nomes como Nile Rodgers, Giorgio Moroder ou Julian Casablancas dos Strokes também fazem parte deste Random Access Memories e deixam a sua marca. Um álbum que é uma autêntica carta de amor à música e aos compositores favoritos dos Daft Punk. Em 2021 metem um ponto final na banda, mas como dizem os LCD Sound System, my house. E o seu som futurista será ouvido, seja de que maneira for, enquanto tiver forças para bater o pé e dançar.
Este e outros episódios do meu Walkman do Paulo Soares estão disponíveis em podcast nas plataformas habituais. So many things.
he should go, and he said things he hadn't said before, and he was so, oh, so mad, and I don't think he's coming back.
Baby, but I'm gonna fight it. Ooh.
Hoje foi pouco, mas foi muito bom. Amanhã, a partir das 7 da manhã, estarei com as 3 da manhã na Casa do Presidente, na super emissão especial 3 por Todos. Olhe, para além da rádio, de vez em quando vá lá e espreita o YouTube. Até às 10 da manhã estou lá eu.
Saber qual é o segredo para ganhar muito dinheiro? Nós dizemos-lhe, até porque não é segredo nenhum. Toda a gente sabe. Basta ligar para o grandioso Jogo da Mala. 761-10-10-10. Fique inscrito para jogar quarta-feira, 8:30 da manhã. Quando ligarmos, diga-nos o valor que está na mala. Ouça a Renascença para saber. É bem bom. O grandioso Jogo da Mala é tão fácil ganhar. Saiba mais em rr.pt.
Aspiradores Unlimited com tecnologia MicroClean. Estará limpo, o sensor sabe. Só fica azul sem sujidade. Aspira até o invisível. Uma limpeza imbatível. Até 31 de agosto, oferta de bateria extra na compra de um aspirador Bosch Unlimited 10 ou 9. Aproveite.
Dois dias, uma paisagem de sonho e um cartaz incrível. O Dorent Port Wine Festival está de volta. Com vinho, gastronomia e música. A 4 e 5 de julho, no Porto Comercial de Campos, em Lamego. Concertos de Vanessa da Mata, David Fonseca, James Morrison, Os 4 e Meia, Dois Pares de Botas de Nena e Joana Almeirante. E muito mais. Dorent Port Wine Festival. O coração do Douro está a vibrar e chama por si. Bilhetes à venda. Apoio Renascença.
O que falta saber sobre os pequenos e os grandes negócios, o futuro do seu bolso e a evolução do país. Para que não restem dúvidas, ao sábado, depois do meio-dia, na Renascença, Dúvidas Públicas. Esta semana falamos sobre o estado da cultura e como é que a política o influencia. Os negócios, o turismo e as novas tecnologias também vão ser tema de conversa com o empresário Álvaro Covões. Dúvidas Públicas. Uma entrevista que faz as contas à economia para ouvir também em podcast e em rr.pt.
O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.
Calema, 7 de junho. A maior produção de sempre para uma noite grandiosa, emocionante e especial. Calema, ao vivo no Estádio da Luz. Primeiro concerto da Digressão Stadium. 7 de junho, Calema no Estádio da Luz. Bilhetes à venda nos locais habituais.
A violência doméstica matou quase 700 pessoas nos últimos 25 anos em Portugal. Junte-se às 3 da manhã e a toda a equipa da Renascença. Somos 3 por todos, a favor da APAV. Contribua agora, basta ligar o 761 10 33 33. Custa chamada 1 euro mais IVA.
Ajuda a salvar vidas. Levanta a voz contra a violência doméstica em Portugal.
Apoio Oxa. Militantes do bom, do são e do local. Bimbi, presente como nunca antes. E logo seguros. Saiba mais em rr.pt. Renascença, emissora católica portuguesa.
Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Boa noite, Pedro Caio. Antes da edição da noite, que notícias estão em destaque no Jornal das 11?
Olá, boa noite. O novo governo toma posse amanhã ao final da tarde. A seleção portuguesa de futebol tomou posse na Final Four da Liga das Nações, que se joga domingo contra a Espanha ou França. Vinte e cinco anos depois, Portugal volta a vencer a Alemanha, ainda por cima com os alemães a jogar em casa e a marcar logo no início da segunda parte por Wirtz, mas as mexidas feitas pelo selecionador acabaram por resultar. A entrada de Francisco Conceição resultou no gol do empate e Cristiano Ronaldo concretizou a reviravolta. No fim do jogo, Roberto Martínez elogiou a forma como a seleção jogou olhos nos olhos com a Alemanha e teve capacidade de dar volta ao resultado.
Acho que sofreu um golo que não merecíamos, ainda agora não percebo porque não é fora de jogo, porque não é falta, mas a reação é ainda melhor. Hoje o que nós fizemos é o espírito e o aspecto de personalidade de jogar como jogamos, olhos nos olhos, contra a Alemanha fora de casa.
Portugal venceu por 2-1 a Alemanha e está na final de domingo, onde vai defrontar França ou Espanha a partir de 16:45. Está marcada para as 6 da tarde de amanhã a tomada de posse do novo governo, que vai ter 16 ministérios, ou seja, menos um que o anterior. Sem 4 ministros e entram 3. Há a fusão de 4 ministérios em apenas 2. A todos os pormenores e reações partidárias a seguir na edição da noite. Antes mesmo de sair do governo, a Ministra da Cultura teve ainda tempo de afastar mais uma gestora do CCB. Dalila Rodrigues afastou Aida Tavares, diretora artística para as artes performativas e pensamento do Centro Cultural de Belém. Ao Expresso, Aida Tavares diz que foi afastada numa altura em que Dalila Rodrigues já sabia que não ia continuar no cargo. Entretanto, Dalila Rodrigues, através de um comunicado, vem desmentir que tenha dado ordens à administração do CCB para despedir Aida Tavares. Diz que a notícia é difamatória. Quanto a reações à composição do novo governo, os polícias avisam a nova ministra da Administração Interna que há muitos problemas por resolver na PSP. O presidente do Sindicato dos Profissionais de Polícia pede a concretização de reformas a Maria Lúcia Amaral. Ao mesmo tempo, Paulo Macedo defende que o trabalho já feito deve ter continuidade.
Está no lado da senhora ministra demonstrar que tem capacidade para resolver estes problemas, porque a polícia precisa aqui de alguma reforma em algumas áreas, nomeadamente no sistema de apoio à doença, nomeadamente